informação desta quinta-feira com o António Fulciano. Boa noite.
Vamos então aos títulos. Dia da Mulher, testemunhos de quem vive em mundos que eram reservados a homens. Uma recolha da ERC. GNR registrou em 2016 20 situações de maus-tratos a animais e ainda 9 abandonos. Possível queima mal calculada resultou em incêndio no Falagueiro, a Ceiceira. Não queime sobrantes durante os próximos dias. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Luís Ferreira.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, quinta-feira. Céu geralmente limpo, vento em geral fraco. Moderado no Algarve e moderado forte nas terras altas do centro e sul. Aguinaldo de boi matinal em alguns locais das regiões norte e centro. Temperaturas máximas previstas, Guarda 20 graus, Faro 23, Porto Castelo Branco, Lisboa e Évora 25, para Coimbra 26, Leiria e Santarém 27 e para Tomar 28.
As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Coruxa, apreendeu 25 doses de AX numa operação que decorreu na Vila do Sorraia. A apreensão ocorreu durante o patrulhamento na Praça da Água, sendo que a droga estava dissimulada numa parede de escalada ali existente. No local foram ainda identificados 4 homens entre os 17 e os 22 anos. Com o aumento significativo das temperaturas máximas, convém terem atenção um conjunto de condições para poder realizar as designadas queimas de sobrantes, mesmo que estejamos num período em que este tipo de operações são permitidas por lei. Nesta terça-feira, por exemplo, os bombeiros de Tomar tiveram pela frente o combate difícil a um incêndio na localidade de Falagueiro, freguesia de Aceiceira, ao que tudo indica provocado por uma queima que se descontrolou, ainda que a Guarda Nacional Republicana esteja a apurar aquilo que de facto aconteceu. O alerta foi dado pelas 17 horas e só pelas 20 é que a ocorrência foi dada como extinta. Na verdade, importa consultar o risco de incêndio associado a cada dia, sendo que pode contactar os bombeiros da sua área de residência ou consultar o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em www.ipma.pt para reunir mais informações. Uma das situações a ter em consideração é a de não fazer queimas com tempo quente e seco, cenário previsto para as próximas horas. Se assim, ou se ainda assim, resolver avançar para uma queima, então afaste o amontoado de sobrantes a queimar de pastos, silvados, matos ou árvores e abra uma faixa de limpeza sem vegetação à volta dos sobrantes a queimar. Molhe a faixa de limpeza antes de iniciar a queima e tenha água ou uma mangueira junto ao local. Queime até ficarem apenas as cinzas. O município de Tomar quer diminuir os índices de sinistralidade no concelho. Com este objetivo, tem desenvolvido algumas intervenções naqueles locais que estão identificados como de maior risco. Só que esta ação tem sido morosa e dispendiosa, uma vez que só a rede viária do concelho, sem áreas urbanas, estende-se por mais de 500 km de estradas. Mas, apesar destes obstáculos, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, garante que este trabalho é para continuar.
É um esforço para continuar. O Conselho de Tomar, em redes viárias só municipais, estradas, quer caminhos municipais, temos 525 quilómetros. E, portanto, 525 quilómetros é muito quilómetro, não é? Sem desprezar, não estou aqui a contar com os arruamentos, que essencialmente são dentro da cidade, portanto, ainda temos que colocar a estes 525 quilómetros os arruamentos dentro da cidade, que também são importantes, e portanto é um esforço para continuar. Qual foi a opção que nós aqui tomamos? Primeiro foi a questão dos contratos interadministrativos e cada presidente de junta dizer quais são as suas necessidades em termos da sua freguesia, e depois daquilo que tem sido a intervenção direta da Câmara, temos ido àquilo que estão, aos pontos que estão identificados como pontos negros em termos de sinistralidade rodoviária e temos estado a atuar nesses pontos negros. Relembro aqui um que estava identificado, que era a Estrada do Contraste, portanto aquela que vai do Manjar dos Templários até à barragem de Castelo de Bode, onde aplicámos uma camada de desgaste, portanto estava considerado um ponto negro, a ponte do Carril, não posso deixar de referir a ponte do Carril, porque efetivamente era também um dos pontos negros que estão identificados, sendo que a seguir vamos atuar naqueles que estão identificados pontos negros dentro da cidade, estão já identificados alguns, nomeadamente tem mais a ver com os atropelamentos.
Precisamente o município de Tomar vai atuar também num conjunto de artérias dentro da cidade e do sentido de diminuir a sinistralidade em meio urbano, em particular os atropelamentos nas passadeiras. Como refere Anabela Freitas, a Câmara pretende intervir na Avenida Norton de Matos, na Cândido Madureira e na Alameda 1 de Março, intervenções que resultam também do protocolo que a autarquia tem com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária.
A Câmara de Tomar tem um protocolo com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária. E, portanto, estas atuações também derivam de reuniões com os técnicos da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e com os nossos técnicos. E, portanto, nestas artérias que eu vos falei dentro de Tomar, vamos comprar, há de ter um nome técnico, acho que é olho de gato, um nome técnico para cá, para colocar nas passadeiras aqueles pirilampos. Para que elas se tornem mais visíveis. E porque é que estes pontos são negros na cidade? Não tem tanto a ver com o pavimento, mas tem mais a ver com o facto das árvores e da pouca iluminação. São candeeiros já muito antigos e, portanto, se recordam, há poucos meses foi aprovado em Assembleia Municipal, penso que na Assembleia de Novembro, se a memória não me falha, uma alteração ao anexo daquilo que tinha sido o contrato que o município tinha assinado com a EDP, no sentido de que cada vez que haja agora uma substituição de luminárias públicas, elas sejam feitas por LEDs, mas o problema que nós temos aqui em Tomar, principalmente nestas artérias, é que foram plantadas árvores que não são adequadas ao espaço urbano e que foram plantadas em cima dos candeeiros. Portanto, eu acredito, das duas uma, as árvores já lá estavam quando os candeeiros foram implementados, ou os candeeiros já lá estavam quando plantaram as árvores. E, portanto, temos este, não vamos arrancar as árvores todas, de maneira nenhuma, e, portanto, vamos aqui tentar diminuir, sobretudo nestes pontos que estão identificados como pontos negros em termos de sinistralidade rodoviária, dentro da cidade vamos atuar aí.
Esta quinta-feira fica marcada pelo Dia Internacional da Mulher, uma data que ganhou significado oficial desde dezembro de 1977, altura em que as Nações Unidas o reconheceram como tal, em jeito de vocação às conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres. Mas esta luta começou mais cedo, bem mais cedo, até mesmo antes de alguém ter a ideia de criar o Dia Internacional, ideia que só surgiu porque, efetivamente, a mulher era tida como o elo mais fraco. E mesmo hoje, na cabeça de algumas pessoas, isso acontece, apesar de provas contrárias que são dadas dia a dia. A ERTE quis assinalar este dia e recolheu alguns testemunhos de mulheres que na atualidade ocupam cargos aos quais ainda nem há tantos anos quanto isso tinham acesso. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, por exemplo, não tem dúvidas em dizer que esta data merece continuar a ser comemorada, mas sublinhou, sem perder o foco sobre aquilo que esteve na base da criação deste dia.
Justifica-se continuar-se a comemorar esta data, mas centrando-me naquilo que é essencial, e portanto nós estamos a comemorar aquilo que foi a luta de operárias nos Estados Unidos por melhores condições de trabalho e daí ter sido instituído este o Dia Internacional da Mulher. Ainda hoje foi tornado público que existe ainda uma diferença salarial entre géneros e portanto enquanto não houver igualdade plena entre géneros, justifica-se continuar a comemorar este dia. Ainda é notória a discriminação entre géneros. A administração pública não tanto, mas como diz em questões políticas, se calhar no setor privado de empresas, ainda é notório que nos lugares de topo não existe ainda uma paridade entre os dois géneros. Isso não é tão notório na administração pública, mas no setor privado ainda há um longo caminho para percorrer. E quando falo em igualdade de géneros, não tem só a ver, por exemplo, com a questão do salarial, tem também a ver com as políticas de apoio e de partilha de tarefas, que devem ser mais incentivadas para que os homens também possam eles assumir essas tarefas e, portanto, também tem que deixar aqui um espaço, tem que dar espaço aos homens também para que possam assumir um conjunto de tarefas que tradicionalmente são femininas. Se bem que hoje estejamos a comemorar o Dia Internacional da Mulher, o que é certo é há um longo caminho ainda por fazer para a igualdade de géneros, e não se prende só com o género feminino, mas também com o género masculino.
Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, confessou que não é grande defensora deste dia, mas deixou claro que percebe o que está na base da celebração, recordando um triste exemplo recente de alguém com responsabilidades que colocou as mulheres num patamar inferior.
Eu não sou propriamente uma defensora acérrima do Dia Internacional da Mulher. O que é certo é que, existindo este dia, pretendendo eu realmente assinalar e reconhecer o papel da mulher na sociedade, considerando que realmente tem sido um processo evolutivo e tem sido um caminho de conquistas, é importante poder ser lembrado e assinalado, e também não me parece que possa ser que possa estar aqui em causa o também acabar com o dia. Portanto, não sendo uma defensora acérrima, também não sou das pessoas radicais de entender que se acabe com o dia, e muito menos de que ele de alguma forma possa considerar a mulher como um elemento inferior na sociedade, e daí ter que existir este dia. Mas convém termos presente, para algumas das pessoas que possam entender que tudo está já num patamar de igualdade de género, de equidade na sociedade, que não é bem assim. E temos recentemente um episódio infeliz, muito infeliz, numa estrutura importantíssima que é ao nível do Parlamento Europeu, em que um eurodeputado polaco considerou as mulheres menos inteligentes, considerou que as mulheres eram mais baixas e por isso eram mais fracas e por isso inferiores, e então por isso tudo devem ganhar menos e justificar salários mais baixos. Ora, isto aconteceu recentemente, não aconteceu no século passado, foi notícia recente, atual, e significa que muito ainda há a fazer e, sobretudo, há muito a consolidar.
Já Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, referiu que perante o quadro em que se encontra a sociedade é importante valorizar o papel da mulher.
Continuo a lembrar os homens e as mulheres que ao longo dos séculos têm trabalhado para construirmos uma sociedade mais justa, mais igual, onde todos e todas tenham o seu lugar, o seu espaço e a sua oportunidade, acima de tudo. Numa altura particularmente difícil, onde, atendendo à situação económica e financeira e social, não só em Portugal, mas na Europa e no mundo, importa claramente valorizar o papel das mulheres, mas não esquecendo o papel determinante que os homens também têm para podermos efetivamente aspirar a sermos uma sociedade desenvolvida. Isso é fundamental. E as celebrações servem para isso mesmo, para pensar aquilo que cada um de nós tem a obrigação de fazer. Mas ainda assim, tanto no meio da política, como noutros meios, no meio empresarial, ainda há algum preconceito em relação às mulheres, e nomeadamente às mulheres jovens, à idade fértil, há uma tendência para discriminar negativamente estas pessoas. Felizmente que leis como a lei da paridade, como também as licenças parentais que vieram a ser alteradas, claramente vão ao encontro daquilo que tem que estar na gênese da construção desta sociedade. Todos nós gostaríamos que não fosse necessário ter este tipo de lei, este tipo de imposição, digamos assim, mas também sabemos da necessidade de que exista para que comece a ser a rotina e para também esses preconceitos deixarem de existir.
Por fim, Maria Júlia Amorim, Presidente da Câmara de Constância, refere que o Dia Internacional da Mulher continua a fazer todo o sentido, até porque, lamenta, há quem continue a pensar que os direitos não são iguais para todos.
Para além de ser o reconhecimento dessas conquistas e de quem as promoveu, o mais importante até é que hoje vivemos numa sociedade, eu estou a falar concretamente no que diz respeito ao nosso país, e passa-se o mesmo noutros países do mundo, e nos mais do que noutros na Europa, mas o que acontece é que efetivamente as tarefas continuam, as tarefas familiares continuam a ser muito mais das mulheres do que dos homens. Ainda há mulheres que para igual trabalho não têm o mesmo salário. A participação das mulheres em lugares de responsabilidade continuam a ser menores e, portanto, a precariedade a nível de emprego continua a ser maior nas mulheres. E, portanto, eu não estou a inventar, são números que existem e, portanto, atualmente, mais nas mulheres do que nos homens. E, portanto, isto são situações que merecem que este dia seja também um dia de reavivar estas diferenças de igualdade, de oportunidades e que, portanto, e que faz todo o sentido continuar a lutar. Eu gostava apenas de referir, que li antes de ontem, algo que me chocou e que foi num relatório do Fórum Económico Mundial, que a igualdade de género, dizia no relatório, só deverá ser atingida dentro de 170 anos, ou seja, em 2186. E o que mais me chocou ainda foi que, sendo que a previsão representa um retrocesso relativamente ao estudo de 2015, em que se perspectivava 118 anos para essa igualdade ser alcançada. Portanto, eu acho que mais do que nunca é necessário assinalar este dia, mas este dia deve ser assinalado por homens, por mulheres, porque só com os homens e com mulheres que acreditem que realmente deve haver igualdade de oportunidades, nós conseguimos chegar lá.
A Guarda Nacional Republicana recebeu em 2016 142 denúncias relativamente a maus-tratos a animais, isto no que diz respeito ao distrito de Santarém, sendo que foram registados 20 situações comprovadas de maus-tratos, precisamente, e ainda 9 abandonos. À escala nacional, como é lógico, infelizmente, há uma subida exponencial num total de 3.694 denúncias, ainda assim menos 116 do que em igual período de 2015, correspondendo a uma média de 10 por dia. Há também 767 crimes, mais 112 do que em igual período de 2015, correspondendo a uma média de 2 por dia. 5.064 autos de contraordenação, mais 380 do que em igual período de 2015, levantados maioritariamente por falta de chip de identificação, vacinação ou falta de registro, correspondendo a uma média de 13 por dia. Refira-se que a GNR tem disponível 24 horas por dia e com cobertura em todo o território nacional, continente e regiões autónomas, a linha SOS Ambiente e Território, através do número azul 808-200-520, onde os cidadãos têm a possibilidade de denunciar situações que possam violar a legislação ambiental ou animal. Foi aprovada a alteração do tarifário do serviço de transporte a pedido no Médio Tejo, de modo a equiparar os preços dos bilhetes de transporte às tarifas utilizadas nos serviços de transporte interurbano. Esta alteração representa uma redução na ordem dos 25% no preço dos bilhetes, aplicando-se nos 4 escalões tarifários em função da distância da viagem, variando entre 1,20€ e 3,80€. A nova tabela tarifária do serviço de transporte a pedido entrou a vigor no dia 1 de março nos serviços que estão em funcionamento nos concelhos de Abrantes, Mação, Ourém, Sardual, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Para reservar a sua viagem, basta contactar o serviço através do número de telefone 800-209-226 até às 15 horas do dia útil anterior ao da viagem. Para mais informações, aceda ao sítio transporteapedido.mediotejo.pt. E agora, avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
As últimas semanas têm sido vividas com uma atividade cultural de monta, aliás, na senda daquela que é sempre a oportunidade dada pelo início do ano tomarense, ou seja, por volta daquele que era o começo do ano na Idade Média, marcado pelo início de março. Por isso se assume que a data da fundação do Castelo Templário, por Dom Gualdim Paes, terceiro mestre da Ordem em Portugal, é o primeiro dia do mês que começa a primavera, a renovação, no fundo, que marca o Renascimento. Tal como a Universidade de Coimbra se assume ter começado a 1 de março de 1290, com a assinatura por Dom Dinis do seu famoso Scientia Thesauros Mirabilis. Dois momentos em particular há que reter e os quais podem ainda durante este mês de março ser por todos visitados. A exposição coletiva que se encontra na Moagem, no Complexo Cultural da Levada de Tomar, e a exposição individual do arquiteto Souto Moura no Convento de Cristo. Da exposição coletiva, intitulada 13 Luas 2017, junta 10 artistas, alguns dos quais tomarenses, alguns estrangeiros residentes na região, e conta com a apresentação também de alguns originais. Aqui a pintura é a rainha, numa diversa mistura de técnicas, mas onde o trabalho em outros materiais, como o couro, através de um artista de Alcanena, também tem presença. Os artistas presentes são Antero Guerra, Carlos Vicente, Claire Oea, João Alfaro, João Carvalho, Luís Filipe Brito, Luís Sá, Luís Veiga, Sam Abercrombie e Saúl Roque Câmara. A quase completa metamorfose que muitas peças expostas fazem com a arte industrial que é a antiga Moagem, ainda com muitas das suas máquinas originais, que esta visita seja um desafio aos sentidos interpretativos e fazendo jus ao nosso passado, transforma o deambular pelos 5 pisos do edifício numa tarde de revisitação, num renascimento, não só lunar como especialmente solar. De igual forma, num subido ao Convento de Cristo, o mais do conhecido e galardoado arquiteto Souto Moura dá-nos a conhecer parte da sua longa e premiada obra, numa exposição intitulada Eduardo Souto Moura Continuidade. Com a curadoria de André Campos e Sérgio Coque, a exposição, que apresenta 7 projetos em formato de maquete e uma série de 8 vídeos originais da autoria do realizador Takashi Sugimoto, segundo estes, a arquitetura de Souto Moura procura a racionalidade na disciplina, claramente influenciada por Aldo Rossi e os seus princípios de que as pré-existências, a história da arquitetura, a tradição da cidade europeia e a ideia de monumento são o ponto de partida para a evolução da disciplina. Somos testemunhas que a exposição marca também, por estas semanas, o renascimento anual do nosso espírito e, ao invocar o lugar, transporta-nos por ele, no esvoaçar de desejo intrépido de olhar e ver. Assim, eis que chegado algo que não devemos continuar a obliterar, como seja um novo olhar que devemos começar a ter pela nossa praça, hoje da República e durante séculos de Dom Manuel. E se encontra, desde julho de 1940, uma estátua do mestre fundador do castelo, Dom Gualdim Paes, numa obra do escultor Macário Diniz, tendo a estátua sido dirigida por subscrição pública e por iniciativa da Associação dos Amigos do Monumento a Gualdim Paes, que teve em Vieira de Guimarães um dos principais impulsionadores. Tal como tudo em Tomar, com o seu próprio ritmo, demorou 45 anos a ser concretizada e inicialmente prevista para ser colocada junto ao castelo que fundou, na entrada da cidade que criou, sim, porque a Tomar até ao século XIV era quase só e apenas intramuros, a denominada Vila de Cima, viria pelo Estado Novo a ser decidida de colocar na Praça Dom Manuel, há poucos anos rebatizada da República. Hoje, passados quase 80 anos da sua colocação na praça, os voltar a discutir a sua localização. Nascido que fui no bairro das Flores, contigo por isso à praça, toda a minha vida via estátua como parte do lugar. Hoje, com outro mundo e outros olhos, olho para ela e compreendo a estranheza da sua presença. Talvez por a praça ter sido refuncionalizada, de lá retiradas quase totalmente as viaturas, de onde deixou de se fazer também o mercado semanal. Talvez por ter ganho a vida de ser parte da nossa fruição e não o centro do nosso dia-a-dia, que foi durante séculos. Talvez por Dom Gualdim Paes nada ter a ver com a frantaria do gótico flamejante vulgo manuelino presente na Igreja de São João Batista, ou na magnitude das arcadas do Paço de Dom Manuel, construído de raiz para ser a casa do município no século XVI. Talvez por tudo isso, ou talvez apenas por não ser aquele o espírito do lugar. Eu, pessoalmente, gostava de ter a praça liberta e o nosso fundador no lugar que é dele por direito. Acaso não temos o Infante Henrique colocado no caminho entre a Vila de Cima e a Vila de Baixo, aquele efetivamente deu vida e sentido no início do século XV? Pois, decididamente, temos talvez uma década para o fazer. Começamos já? Ou vamos demorar outros 45 anos como se demorou a fazer e inaugurar a estátua?
E assim, finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.